Graça e a paz do Senhor seja convosco. Se eu tivesse que escolher uma palavra que pudesse descrever o estado espiritual e a realidade espiritual deste mundo, seria talvez paradoxo. Paradoxo é alguma coisa que, sendo verdade, parece impossível que seja verdade. Quando duas coisas que são contrárias são verdade ao mesmo tempo. Isto é um paradoxo. E olhando para este mundo, como nós vimos, em que há tanta gente a professar uma fé, mais de 2 bilhões de cristãos, mais de 1 milhão de muçulmanos, judeus, hindus. E sabem que todas as religiões procuram o melhor que há no homem, apesar de nem sempre os seus fiéis fazerem exatamente isso. Todas buscam isso. Então é um paradoxo como tantas pessoas estão a procurar fé. Tantas pessoas estão a procurar ser melhores, tantas pessoas estão a colocar a sua confiança em Deus ou num Deus para se agarrarem a uma qualquer esperança, e no entanto nós olhamos à nossa volta e nós não vemos isso em lugar nenhum, não vemos consequência disso. É um paradoxo que hoje, talvez como nenhum outro momento da história, haja tanta educação, haja tanta sabedoria, tanta ciência, tanta experiência com o passado, e nem isso seja capaz de tornar o mundo um lugar melhor para viver. É um paradoxo. Não faz sentido. E isto acontece porque, conforme Tiago diz, uma fé que não é acompanhada de ações, uma fé que não produz nada, não pode salvar. As pessoas dizem, nós ouvimos dizer isso muitas vezes, eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha maneira de buscar a Deus. Eu tenho a minha maneira de ser bom. Eu tenho a minha maneira de ser justo. Eu tenho a minha maneira de amar. Mas isso não leva a lado nenhum. Essa é uma fé morta. Esse é um esforço inútil. Porque aquilo que diz a palavra de Deus é que a fé genuína, a fé verdadeira, aquela fé que realmente pode salvar, ela transforma. Ela traz consequência para a nossa vida. Essa fé, esse buscar de Deus correto, bem orientado, bem colocado, sempre produz transformação. E por isso é que o tema da nossa conferência será Acorda. Porque é tempo de nós acordarmos. É tempo de nós olharmos para aquilo que Deus realmente propõe para nós. É tempo de nós realmente entendermos e assumirmos a vida que Deus propõe a cada um de nós. Porque dizermos que temos fé, dizermos que somos santos, dizermos que temos bons valores, dizermos que queremos dar testemunho daquilo que Deus fez, dizermos que servimos uns aos outros e envolvermos-nos, não chega. Não chega quando isso não é feito da maneira que Deus diz que deve ser feito. Há um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só caminho para chegar até Deus. Há uma só vida que Deus propõe, há uma só salvação, há uma só fé, há um só Espírito, há uma só santidade, há um só princípio de valores éticos. E não importa aquilo que nós achamos, porque no fim do dia, aquilo que conta é aquilo que Deus diz. E Deus diz: acorda. Há um texto nas Escrituras que diz: ó, tu que dormes, acorda já. Cristo vive em ti. E estas palavras foram escritas a uma igreja. Ó tu que dormes, acorda já. Porque muitas vezes, apesar de nós sermos filhos de Deus, apesar de nós sermos igreja de Deus, nós estamos como que adormecidos. E aquilo que devia ser verdade em nós, não é. Aquilo que devia ser a nossa realidade, não é. Mas o chamado de Deus, a vontade de Deus para nós, é que nós despertemos do sono. Nós vamos ler um texto em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazei isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém chegará a conhecer Deus sem fé. É a única maneira. Ninguém chegará a ser salvo por Deus sem fé. Ninguém chegará a ser transformado por Deus sem fé. Mas a fé encontra talvez um grande obstáculo. A verdadeira fé, a fé que Deus pede de nós. E o grande obstáculo que a fé encontra é o conceito que nós temos acerca de nós próprios. Diz-nos também a Bíblia que sem arrependimento não pode haver remissão de pecados. Eu posso ter muita fé, ou dizer que tenho muita fé, mas se essa fé não produz arrependimento em mim, eu nunca serei salvo. Por isso é que não importa ter fé, importa ter a verdadeira fé. A fé que importa. Porque a verdadeira fé produz arrependimento. Esta verdadeira fé faz-me entender coisas que não são visíveis imediatamente. Coisas que estão ocultas, que estão escondidas, que não são imediatas. Esta verdadeira fé faz-me olhar para Deus e ver Deus tal como Ele é. E faz-me olhar para mim e ver-me a mim tal como eu sou. Esta verdadeira fé faz-me reconhecer qual é a minha necessidade. E, portanto, nós precisamos de vencer este primeiro obstáculo, que é o conceito que nós temos acerca de nós próprios. Quando nós pensamos acerca de nós, nós sempre achamos que somos bons. Sempre achamos que há alguma coisa em nós que nos torna merecedores, que nos torna capazes, que nos torna boas pessoas, com direitos. Mesmo quando nós não assumimos isso abertamente, isso é o que nós sentimos. Nós temos um bom conceito acerca de nós próprios. Mas quando nós lemos este texto, nós percebemos que afinal, talvez nós não sejamos assim tão perfeitos quanto isso. Há um texto em Eclesiastes que diz que há um caminho que ao homem parece bom, mas o seu fim é a morte. E assim é com a maneira como nós olhamos para nós. Nós olhamos para a nossa vida, nós avaliamos a nossa vida e ela parece boa. Ela está cheia de bons esforços. Está cheia de boas intenções. Mas o fim disso é a morte. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê uma coisa diferente. Nós vemos aqui que há muitos mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. E no fundo todos eles podem ser resumidos em amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Isto é apenas uma parte dos mandamentos. Aqueles mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com os outros. E diz, a dada altura, que nós precisamos fazer todas estas coisas. E a pergunta é, nós fazemos todas estas coisas? E se calhar numa resposta imediata nós vamos dizer sim, eu nunca matei ninguém. Sim, eu nunca roubei, nunca entrei num banco de assaltante. Mas quando Jesus fez o seu principal discurso, conhecido como o Sermão da Montanha, ele explicou qual era a abrangência destes mandamentos. E aquilo que ele disse é muito perturbador. Porque Jesus ensinou que para quebrar o mandamento que diz não matarás, não basta apenas não tirar a vida de outra pessoa. Jesus disse, se no teu coração tu odiares o teu irmão, se no teu coração tu guardares rancor contra o teu irmão, não perdoares, não pensares bem, não buscares o bem, mas fizeres o contrário, então tu já quebraste este mandamento. Se Jesus disse, não cometas adultério, sabe o que é que ele disse? Não basta apenas não me deitar na cama com outra mulher, que não é a minha. Porque se no meu coração eu olho para outra mulher e a cobiço, e permito que haja maus pensamentos, más intenções, eu já quebrei este mandamento. E assim com todos. Então eu torno a perguntar, será que nós realmente não precisamos de ser salvos? Será que nós somos realmente assim tão boas pessoas? Quem nunca quebrou um destes mandamentos? Um que seja. Eu atrever-me a dizer que nós os quebramos todos. Porque o nosso coração é perverso. O nosso coração é mau. O nosso coração é invejoso. O nosso coração é egoísta. E ainda que nós não façamos estas coisas exteriormente com as nossas mãos, elas moram no nosso coração e moram na nossa cabeça. E por isso nós já estamos reprovados por Deus. Então nós olhamos-nos ao espelho e dizemos como aquela rainha da história da Branca de Neve, espelho meu, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu? É assim que nós pensamos de nós, não é? Aquela rainha má, perversa, não é? Mas ia para o espelho, há alguém mais bonito do que eu? Mas a verdade é que quando nós nos colocamos em frente ao espelho de Deus, nós ouvimos a mesma resposta que ela ouvia. Tu não és assim tão bonito como tu julgas. Não és assim tão perfeito como tu julgas. Tu precisas de alguém que te salve. E portanto, quando nós falamos acerca de fé, nós falamos de fé porque nós temos esta necessidade. Necessidade de salvação. Nós precisamos de ser salvos. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de deixar para trás isto que nós somos para nos tornarmos em alguém melhor. A verdade é que nós não conseguimos fazer isto por nós mesmos. Porque os nossos esforços são sempre imperfeitos e são sempre insuficientes. Numa outra passagem, nós lemos Deus a falar com o povo e a dizer: as vossas obras, o vosso melhor, aos meus olhos, é como um trapo imundo, uma coisa inútil, suja. Porquê? Porquê é que os nossos esforços não servem para Deus? Porque mesmo os nossos melhores esforços estão contaminados por esta semente de pecado. Porque Deus é santo. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é justo. Porque Deus é infinitamente amoroso. Ele não pode aceitar nada que seja menos do que perfeito. Nós lemos a Bíblia e nós percebemos isso rapidamente. Com Deus, ou é ou não é. Com Deus, ou o nosso sacrifício é perfeito, ou Ele não aceita. Com Deus, ou a nossa fé é inteira, genuína, ou Ele não recebe. Com Deus, ou o nosso arrependimento é realmente um arrependimento, ou Ele não aceita. Porque, por causa da sua perfeição, da sua santidade, Deus não pode receber nada que não seja nestas condições. E tudo quanto nós fazemos, mesmo que seja bom, nunca pode atingir este padrão aos olhos de Deus. Até porque a Bíblia nos ensina que nós podemos cumprir todos os mandamentos, mas se uma vez falharmos num só, ainda que seja o mais pequeno deles todos, nós já estamos reprovados por Deus. Este é o padrão que ele tem. Significa que eu posso fazer tudo bem a minha vida toda, mas se uma vez eu falhar, eu já estou reprovado. E nós dizemos: ah, mas isto é injusto. Será que é injusto? Será que é assim tão injusto que um Deus perfeito e santo exija perfeição e santidade? É duro. É exigente. Sim, mas não é injusto. Então todos nós estamos reprovados. Todos nós precisamos de um Salvador. E aquilo que nós precisamos de entender é que o Salvador que Deus enviou para nós é o melhor de tudo e o melhor de todos. Nós lemos neste texto que, na parte final, nós precisamos de ter as mesmas qualidades que existem em Jesus. O texto diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revestirmos-nos de Jesus é quase como se nós estivéssemos a vesti-lo a ele, não é? Como se vestíssemos uma roupa. De tal maneira que aquilo que transparece para fora já não somos nós, mas é aquilo que está a cobrir-nos. É isso que acontece quando nós vestimos a roupa, não é? Aquilo que se vê agora é roupa, é aquilo que está por fora. E aquilo que está aqui a dizer é que nós precisamos de tal maneira mergulhar neste Salvador, receber este Salvador na nossa vida, que Ele vai cobrir totalmente tudo quanto nós somos. Vai revestir-nos como uma roupa. Revestir-nos de quê? Das mesmas qualidades que Ele tem. Nós lemos em Filipenses que é muito importante nós termos o mesmo sentimento que há em Cristo. Em Romanos, numa outra passagem, nós lemos que nós fomos chamados para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Sermos transformados para ficarmos como Ele, para sermos semelhantes a Ele. Semelhantes em quê? Nas qualidades. Semelhantes no amor. Semelhantes na misericórdia. Semelhantes na santidade. Semelhantes na justiça. Semelhantes na graça. Semelhantes na bondade. Semelhantes na capacidade de perdoar. Semelhantes no amor à verdade. Semelhantes no amor e na fidelidade a Deus. Semelhantes na obediência. Semelhantes na humildade. Semelhantes na mansidão. Somos chamados a isto. Este é o nosso Salvador. Quando nós pensamos em quem Jesus realmente é e naquilo que Ele fez por nós, e nós temos um bom entendimento disto, nós não poderemos fazer outra coisa senão entregar a nossa vida nas Suas mãos. Essa será a nossa resposta racional, o nosso culto racional, como Paulo diz em Romanos 12. A nossa única saída. O motivo pelo qual as pessoas rejeitam Cristo é porque elas não entendem verdadeiramente o significado do que é ser o Cristo. O que é ser o Messias? O que é ser aquele que era Deus? E sendo Deus, se humilhou a si mesmo. Deixou a glória que tinha, que era sua por direito. E se humilhou e tomou a forma de homem, rebaixando-se. As pessoas não entendem o significado disto. As pessoas não entendem o significado do que é, sendo homem, ele ter sido o mais humilde de todos os homens. De ter nascido numa manjedoura, num estábulo entre os animais. Não entendem o significado de ele ter passado por todas as tribulações, de ter sido rejeitado por aqueles que ele próprio criou, de ele ter sido rejeitado pelo seu povo, que ele salvou tantas vezes ao longo da história. As pessoas não entendem o significado de ele ter estado numa cruz, a sofrer por pecados que não eram dele, que Ele tomou sobre si. Ele que era santo, Ele que nunca conheceu pecado, Ele que odeia o pecado, fez-se pecado por nós. As pessoas não entendem o significado disto. Ele não simplesmente tomou o pecado sobre si, Ele fez-se pecado, o santo, o justo, o perfeito. Fez-te pecado por nós, por nossa causa. As pessoas não entendem o significado daquilo que ele sofreu, suportando a ira de Deus. Às vezes nós sentimos a disciplina de Deus na nossa vida e sofremos, e achamos que sofremos muito. Mas nós não sabemos o que é padecer. Nós não sabemos o que é sofrer. Ele sofreu o abandono de Deus, a ponto de ele gritar em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o Salvador, este é o Cristo. Mas sabem, o Cristo também é aquele que, tendo suportado todas estas afrontas, venceu. Ser o Cristo também significa que ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Ser o Cristo também significa que ele venceu o pecado, porque ele cravou-o na cruz do Calvário e arriscou, como diz a Bíblia, a cédula, a acusação que existia contra nós. Ser o Cristo também significa que ele venceu Satanás. Diz que ele despojou as potestades, expô-las ao vitupério e triunfou delas na cruz do Calvário. Isto também significa ser o Cristo. E a implicação que isso tem para nós, enquanto pecadores, enquanto imperfeitos, injustos, maus, enquanto pessoas que precisam de salvação, é que quando eu coloco a minha fé genuína, sincera, neste Cristo, neste Salvador, eu alcanço salvação. Eu alcanço vitória. Eu venço sobre o pecado. Eu venço sobre a morte. Eu venço sobre Satanás. Não por mim, mas por ele. Não por mim, mas por ele. E sou mais do que vencedor. De tal maneira que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem nenhuma criatura, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nada, nada, nada mais me poderá separar do amor deste Cristo. Esta é a excelência do Salvador. Esta é a excelência do caminho que Deus propõe para nós. Mas porque as pessoas não entendem isto? Elas continuam a viver fés estéreis que não produzem nada. Continuam a cumprir os seus rituais, a fazer as suas ofertas, a apresentar os seus sacrifícios aos seus deuses, sem nenhum resultado. Nós precisamos de salvação e o nosso Salvador, o único Salvador, é excelente. É excelente. Mas depois, nós lemos também aqui algo muito importante a respeito da fé. No versículo... No versículo 12, diz assim: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Uma fé genuína, verdadeira, produz resultados. É muito importante nós mostrarmos as nossas convicções na prática de vida. A Bíblia fala de uma experiência que é das trevas e fala de uma outra experiência que é a experiência da luz. A luz diz respeito a tudo aquilo que é de Deus, a tudo aquilo que é verdadeiro, a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que é perfeito, a tudo aquilo que tem a ver com a fé e com a salvação. As trevas são exatamente o oposto. Tudo aquilo que tem a ver com o pecado, com a maldade, com a perversidade do coração do homem. Tudo aquilo que é contrário a Deus. O Senhor Jesus, certa vez falando, dizia que A luz veio, mas as pessoas não querem vir para a luz. As pessoas aborrecem a luz. Preferem estar nas trevas. Porquê? Porque as suas obras são más. As suas obras são más. E aquilo que acontece quando nós vimos para a luz é que a luz mostra a realidade. A luz mostra as coisas tal qual como elas são. Quando há trevas, quando há penumbra, quando há aquela zona cinzenta, meio nublada, não se percebem bem as coisas. Quando nós entramos num quarto e o quarto está assim meio lusco-fusco, nós não conseguimos ver se o quarto está limpo ou se não está limpo, se os móveis estão direitinhos ou se têm defeitos, se existe buracos na colcha da cama. Não vemos nada. Vemos as coisas como sombras. Mas quando nós acendemos a luz, nós percebemos imediatamente todos os defeitos. E a grande tragédia é que há muitas pessoas que, tendo assumido a sua fé, que, tendo conhecido Cristo como seu Salvador, continuam a querer viver nas trevas, na sombra. Porque as suas obras continuam a ser más. É por isso que Deus desafiou uma igreja a dizer: acorda. Acorda, porque Cristo vive em ti. É por isso que nós lemos aqui, não é? Que a noite está a terminar e o dia está a chegar e, portanto, é tempo de acordar. E acordar é viver decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Este texto que nós lemos faz contraste entre obras. Entre obras que são boas, que estão expressas nos mandamentos de Deus, e obras que são más, que são as obras que nós praticamos tantas vezes. As glutonarias, as bebedeiras, as orgias, as dissoluções, as contendas, as invejas. Coisas que pertencem a uma velha natureza. Coisas que pertencem a uma experiência do passado. Que não é aquilo que Deus quer para nós hoje. E não faz sentido realmente. Porque é que eu um dia entendi que eu precisava de Salvador, porque eu não era bom, porque a minha vida era má, porque existiam estas coisas na minha vida, estes pecados dos quais eu não me conseguia livrar sozinho? Porque é que um dia eu olhei para Cristo como o meu Salvador excelente, perfeito, que não podia ter melhor do que Ele, que a sua salvação era também perfeita e eu o recebi como o meu Salvador, coloquei a minha fé nele? E porque é que depois de tudo isto eu volto para trás? Não faz sentido. Sabe o que é que Jesus disse acerca disto? É como um cão que volta ao seu próprio vómito. Uma coisa nojenta. Como é que nós podemos fazer uma coisa destas? Rejeitar desta maneira a excelência de salvação que Deus nos deu. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Como pessoas que não têm nada a esconder. Como pessoas que estão dispostas a ser postas à prova a qualquer momento. Isto não quer dizer que nós não vamos falhar, vamos. Muito provavelmente vamos. Não por culpa de Deus, mas por nossa culpa. Porque em momentos nos vamos esquecer do Senhor. Em momentos vamos confiar em nós. Em momentos vamos duvidar. Vamos ter medo. E vamos falhar. Mas aquilo que precisa caracterizar a minha vida de fé é uma vida onde se veja que eu estou revestido de Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, diz o último versículo, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Por outras palavras, diz, não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Porque essa natureza continua dentro de nós. E ela luta por vir ao de cima. Mas aquilo que a Bíblia ensina é não procurem satisfazer. Não tenhais cuidado disso. Isto é muito importante. Nós precisamos de olhar com cuidado para as palavras que estão escritas. Porque elas têm significado precioso. Aquilo que diz é que eu não posso procurar fazer essas coisas. Seria que eu não vou ativamente, deliberadamente, de minha livre vontade, voltar a isso. Em algumas ocasiões, eu vou cair nestes pecados, quando eu desviar os meus olhos do meu Salvador. Mas há uma diferença entre isso e eu procurar deliberadamente essas coisas. Uma coisa é eu tropeçar e cair, isso ser um acidente no meu percurso. Outra coisa é eu querer viver no pecado. Isso é inaceitável para Deus. E a essas pessoas, Deus responde com aquela expressão de Tiago. Dizemos que temos fé, mas essa fé não se traduz nas nossas ações. Será que essa fé pode salvar-nos? Esta é a pergunta que Deus faz. Se eu digo que tenho fé, mas olha-se para a minha vida, e a minha vida não tem nada a ver com Deus, e na minha vida as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas intenções são em tudo contrárias a Deus. Se eu estou a procurar satisfazer os desejos da minha natureza humana, será que essa fé que eu digo que tenho pode salvar-me? Será que essa fé chega? Será que essa fé é a verdadeira fé? A fé que reconhece que eu preciso de um Salvador? A fé que reconhece que Cristo é o meu Salvador excelente? A fé que reconhece que só Ele pode mudar a minha vida? A fé que reconhece e assume que não quer mais viver na sombra, nas trevas, mas quer andar em novidade de vida, vivendo decentemente como à luz do dia? É por isso que o Senhor Jesus alertou e disse que um dia, quando todos estivermos na presença de Deus, quando Deus vai avaliar as nossas vidas, muitos lhe vão dizer, Senhor, Senhor! E Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E essas pessoas vão argumentar com Deus e vão dizer, ó Senhor, mas nós em Teu nome, nós fizemos milagres. Nós visitamos isto, fizemos aquilo, nós lemos a Bíblia, nós fomos à igreja, nós oramos, nós cantamos. E o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos, para as trevas exteriores. Andá perante e ranger de dentes, porque eu nunca vos conheci. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de nós deixarmos de brincar com Deus e de termos um encontro genuíno com Ele. É tempo de nós examinarmos a nossa fé e tentarmos perceber se realmente nós temos a fé que importa ter. É tempo de nós pensarmos se nós, mesmo já sendo filhos de Deus, não estamos a dormir, sonolentos, preguiçosos. Porque Deus diz, acorda, acorda. Sabem o que é que aconteceu há às virgens que estavam a dormir. Quando chegou o noivo, ficaram de fora. Ó tu que dormes, desperta já, pois Cristo vive em ti. Que o Senhor nos abençoe.